A gente traz agora o programa Secretário de Agricultura do Estado, secretário Domingos Velho, bom dia.
Bom dia, tudo bom, Andressa? Como é que vamos?
Tudo bem, tudo certo. Esperando um pouco de chuva aqui para o Rio Grande do Sul, porque a gente sabe de todo o prejuízo, todos os transtornos do verão passado. Qual é a previsão que o senhor faz aí para o interior do Rio Grande do Sul, para as lavouras do interior do estado, para os produtores que estão nos ouvindo agora, o senhor que também acompanha a previsão do tempo e sabe das dificuldades que nós temos aqui?
Primeiro, uma satisfação sempre estar no Atualidade junto contigo, Andressa, com a Rosane e com a Jane. De fato, essa situação da estiagem, ela vem se repetindo, porque o fenômeno Laninha, ele não teve nenhum momento a diminuição de sua intensidade no ano de 2022. Entretanto, nós estamos verificando já uma possível redução da intensidade dele a partir da meados de janeiro, e uma previsão de todos os institutos, não só dos nossos ligados à Secretaria do Meio Ambiente, ligados à Secretaria da Agricultura, um término dele no outono. Entretanto, temos a situação acumulada e, de fato, nos preocupa, porque este mês de dezembro é extremamente importante para a cultura do milho, e janeiro e fevereiro, caso ele tenha um arrefecimento, o fenômeno Laninha, nós teremos aí condições para as culturas de verão que tem essa fase de enchimento de grãos ligada nesta época de janeiro e fevereiro.
No ano passado, secretário, nós tivemos aquela, dá para se dizer assim, uma tragédia no campo, que foi aquela estiagem que afetou muito a safra de milho e a safra de soja. E ali se falou muito da necessidade de reservação de água, da necessidade de tomar medidas preventivas. Neste ano de 2022, o que foi feito para tentar atenuar os prejuízos caso essa estiagem se repita?
Muito bom falar contigo, Rosane. De fato, você sabe da minha história quanto a esta pauta da questão que nós sempre tratávamos das consequências e nunca tratávamos das causas que geravam os efeitos e as consequências na questão de estiagem. Dividimos em dois momentos, Rosane, e isso os nossos ouvintes têm que ter muita atenção. Uma atividade diretamente para as consequências ligadas às atividades da Secretaria da Agricultura, que foi operacionalizar açudes, mais de 6 mil açudes nos municípios através de convênios com as nossas municipalidades, a construção de mais de 800 cisternas que estão no término de projetos, situações para o SOS estiagem de repasse de recursos, algumas operacionalizações de projetos de dentro da Secretaria, dando mais prazo, em especial agricultura familiar. Mas esse, como eu sempre comentei a vocês, são questões de consequências, onde nós estaríamos tratando das consequências que são importantes, são atitudes de governo que devem ser feitas, mas que não trariam resultados para a reservação de água. E nesse sentido foi que montamos uma força-tarefa ligando ao planejamento e principalmente à estratégia, buscando a resolução dos gargalos. E foi aí nesse sentido que trabalhamos em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria do Planejamento Econômico, amparados pelo gabinete do governador, tratando especificamente dos gargalos jurídicos. E nesse sentido que temos que fazer um grande elogio ao nosso Ministério Público Estadual, que capitaneou na figura do Dr. Marcelo e do Dr. Martini uma súmula onde nós conseguimos discutir as inseguranças jurídicas que eu vou relatar aqui para vocês. Primeiro, na pequena propriedade rural, e aí pega toda a agricultura familiar do estado do Rio Grande do Sul, que vocês sabem da importância e do número de pessoas envolvidas, que pode uma exploração agroflorestal sustentável haver intervenção em APP, mantendo a característica florestal. Nisso é possível, então, nós fazermos a reservação na pequena propriedade e tem o aval e já passado para os órgãos licenciadores. E mais do que isso, em áreas onde há consolidação da atividade, nós podemos autorizar e reservar água em APP, respeitada a questão do Código Florestal Nacional de 2012. E nesse sentido, Rosane, nós estamos buscando alteração no projeto de lei, através de projeto de lei na Câmara Federal, onde sim, passaremos a alterar a lei do Código Florestal, autorizando para utilidade pública ou interesse social a intervenção em APP para a atividade específica de irrigação. Este será o grande momento onde, de fato, nós teremos em todo o estado do Rio Grande do Sul a operacionalização e a parte legal amparada aí com a visão do Ministério Público e das entidades e do governo para efetivamente reservarmos água. É demorado, mas estamos neste caminho, além de outros itens que eu posso relatar a vocês.
Pois é, secretário, a gente teve no ano passado esse impacto enorme da estiagem na safra de verão e agora esse temor de que tenhamos um prejuízo novamente. Essas medidas que o senhor citou agora ainda é um início de uma caminhada, né, para ter irrigação para combater a estiagem. O PIB do Rio Grande do Sul neste ano corre o risco de vir negativo devido à estiagem na safra de verão. O que nós podemos esperar agora? Sei que ainda tem algumas semanas pela frente, mas o que nós podemos esperar de impacto na economia como um todo do risco da estiagem ter de novo esse reflexo negativo na safra de verão?
Jeane, eu estou preocupado quanto à lavoura de milho, porque a lavoura de milho, a fase de enchimento de grãos, se dá muito concentrada nesse mês de dezembro e o efeito devastador do Laninha ainda pode acontecer em dezembro. Temos uma previsão de chuvas agora até o dia 12, que vai haver a chuva, não sabemos a intensidade dela, e outra mais lá para a data de Natal, com uma intensidade mediana. As previsões para janeiro e fevereiro já indicam um arrefecimento do Laninha e possível retorno da normalidade de chuvas. E janeiro e fevereiro são meses, quando estamos dentro da normalidade, que ocorrem chuvas. Então, para a cultura de soja, milho tardio e as demais culturas de verão, nós estamos com uma expectativa positiva, então achamos que recuperamos esse PIB. Mas o importante é o nosso ouvinte, vocês terem extensão, de que atitudes para reservar água estão sendo tomadas. E veja a importância de um outro item que eu gostaria de salientar a vocês. Passamos pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, também avalizado por essa súmula do Ministério Público, a competência que já era dele para aumentar a lâmina d'água em açudes para licenciamento municipal, que era de até 10 hectares e passou para 25 hectares. Então é a sociedade civil dando o respaldo para que nós do Estado possamos aumentar de 20, 30 licenciadores da FEPAM para mais de 400 licenciadores municipais, sem perder nenhum momento o rigor do licenciamento, mas aumentando e dando segurança para que os técnicos realizem isso. Então, desta forma, nós estaremos resolvendo, e olhem a importância do dado que eu vou dar a vocês, mais de 90% dos açudes, não barragens, açudes, do estado do Rio Grande do Sul tem menos de 25 hectares de lâmina d'água. Se nós conseguirmos dar celeridade nesse processo de licenciamento, e vai ocorrer porque é foco tanto do estado quanto dos municípios, aliado à possibilidade da alteração do regramento federal de intervenção em APP, que sim, tem um prejuízo no curto prazo, mas a médio prazo nós aumentaremos e dobraremos a quantidade de APP. Nós estaremos, de fato, resolvendo a questão das causas para a reservação de água. E nós temos que ter a consciência, o melhor seguro e segurança para o produtor rural, independente do porte ou da cultura que ele esteja vinculado, é a reservação de água que possibilitará a irrigação. E além do mais,
a gente sempre dividiu, né, secretário, entre as medidas emergenciais e essas que precisam de mais tempo, como a reserva de água que o senhor fala agora. Em relação ao seguro, a gente está falando num momento de transição, tanto aqui no governo estadual, que tem uma mudança muito menor, mas no governo federal, que no ano passado foi alvo de muita reclamação dos produtores, pela falta de resposta mais rápida ao problema da estiagem que a gente vive aqui no Rio Grande do Sul. Qual é a previsão que o senhor pode fazer em relação a isso, a conversa com o governo federal e com o Ministério da Agricultura?
É intensa, porque as propostas de seguro têm que ser sempre orçadas, nós temos que trabalhar muito fortemente, porque é como eu te disse, a questão de irrigação cabe a nós, aqui alterando a legislação, dando entendimento e segurança jurídica e principalmente segurança para os licenciadores técnicos fazerem. A questão de seguro tem que ter recurso, verba destinada e, principalmente, o empenho por parte do governo e da secretaria, e aí é uma característica do próprio governador eleito, Eduardo Leite, assim como foi do governador Ranolfo, está sendo agora, o foco, que é irrigação, agricultura de baixo carbono e a questão de reservação de água, sem nunca esquecer a descarbonização das cadeias produtivas do estado do Rio Grande do Sul.
Secretário, eu sei que tem um apelo muito grande do setor do agronegócio para que o senhor continue na Secretaria da Agricultura. E, claro, essa é uma secretaria muito disputada, eu sei que não depende da sua, exclusivamente da sua disposição, mas se for convidado, o senhor fica?
Olha, nós temos grandes quadros, Rosane, me envaidece demais os comentários que eu recebo do setor, de diversas pessoas, inclusive de você a semana passada, nos deixa muito orgulhoso. O que eu posso dizer é que nós estamos com uma equipe trabalhando de forma muito eficiente, dando o nosso melhor, tentando resolver os gargalos do estado do Rio Grande do Sul. Mas, na verdade, temos grandes quadros técnicos e políticos dentro do setor agropecuário, e eu tenho certeza que o governador Eduardo, junto com o vice-governador eleito Gabriel Souza, vão escolher bons nomes para não só a Secretaria da Agricultura, como todos os demais. E tudo é uma avaliação familiar, avaliação também com a minha categoria, com o governador, tudo é possível, essa é a verdade, mas enquanto isso vamos fazendo o nosso melhor e tentando resolver as questões do gargalo e principalmente a imagem do produtor rural, porque nós somos, eu não canso de dizer isso, Rosane, nós somos o melhor modelo de agropecuária sustentável e diversificada do mundo. A COP26 e a COP27 ratificaram isso. O grupo de Coronívia usa a radiografia do estado do Rio Grande do Sul, das suas 35 cadeias produtivas, como exemplo mundial de agricultura sustentável. Então, nós temos que unir essas informações e, principalmente, pegar esse grupo técnico da Secretaria da Agricultura e da Secretaria do Meio Ambiente, que temos conseguido fazer um trabalho extremamente unido e na transversalidade das secretarias, buscando grandes soluções, principalmente que sejam políticas de planejamento e não só atuando nas consequências, que é aquilo que nos incomoda demais, porque aí o problema já ocorreu. Planejamento e estratégia é foco nosso e tem tido grandes resultados e tenho certeza que o novo governador vai dar seguimento a essa atitude.
Mas o senhor chegou a ser sondado? Houve alguma conversa nesse sentido de o senhor continuar no novo governo?
Não tivemos nenhuma conversa, até porque estamos muito focados na transição e principalmente nessa questão da reservação de água, nesses trabalhos. Agora, tem duas novidades importantíssimas para vocês. Estamos fazendo a revisão junto ao Consema da Resolução 323, que analisa todas as atividades de irrigação licenciáveis dentro do estado do Rio Grande do Sul. E também, Jane, aquilo que você trabalha com muita eficiência, estamos montando junto com o competente Joel Marasquinho, nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, um grupo de trabalho para trabalhar especificamente nas políticas de incentivo tributário para os equipamentos de irrigação. Então, com isso, eu te digo que estamos muito envolvidos, né? Mas, sendo muito sincero, e vocês me conhecem, não houve sondagem, mas existe muita especulação. Tenho certeza aquilo que eu já disse. O governador Eduardo e o vice-governador Gabriel terão competência para escolher os melhores quadros para dar seguimento a todas as atitudes e atividades realizadas pelos atuais secretários e, principalmente, pelo excelente trabalho realizado pelo governador Ranolfo Vieira Júnior.
Mais alguma pergunta, Rosane, ou podemos encerrar por aqui?
Bom, secretário, eu sei que a gente está em cima da hora, né, porque temos uma agenda apertada, mas, de qualquer forma, tem um ponto que eu ainda queria, para encerrar o assunto da irrigação com o senhor, em resolvendo essas questões burocráticas, essas questões legais, dinheiro para financiamento, os bancos públicos têm?
No momento, Rosane, tu tem que ter na cabeça sempre o detalhe. Independente do porte do produtor, seja agricultura familiar ou empresarial, e independente de que atividade ele esteja, ele vai buscar recursos, seja em bancos públicos ou do seu próprio bolso ou da criatividade, porque o produtor rural ele é extremamente criativo para buscar fontes de financiamento, seja através de permutas de serviço, seja através de associações e cooperativas. No momento que nós resolvermos, e o gargalo jurídico está resolvido com essa súmula do Ministério Público, a questão da lâmina d'água, o CONSEMA, ou seja, a sociedade civil, resolveu o problema. O produtor rural vai ser criativo e vai buscar sim nos bancos públicos, e teremos certeza, e cabe a nós, os gestores, teremos a competência de mostrar a necessidade, e isso já é voz corrente, todas as pessoas sabem, principalmente que lidam com o governo, da necessidade da irrigação, porque a irrigação faz com que tenhamos a possibilidade de utilizar variedades mais produtivas, variedades precoces que são mais produtivas, mas que são mais sensíveis ao risco de falta d'água, e com isso, Rosane, ter a possibilidade de incremento de safras no ano, ou seja, complementabilidade. Começamos com uma safra do cedo, temos uma safrinha, depois a safra de inverno, que estaríamos também cumprindo com a responsabilidade da descarbonização, que somos signatários, porque evitaríamos o período de pousio, que é o único momento que nós temos o balanço positivo de carbono, porque nos demais todos nós somos sequestradores de carbono. Então, cabe a nós, com irrigação, resolver todas as formas. E os bancos públicos, sim, vão ter recursos, cada um ao seu porte, mas eu tenho muita confiança na criatividade, na capacidade do produtor rural de buscar alternativas, porque este sim sabe que, tendo reservação de água, ele vai ter água para o momento crucial da sua lavoura ou da sua criação, e desta forma ele vai fazer de tudo, e com a sua criatividade, através de N possibilidades de trabalho, ele vai obter a questão da reservação. Além das políticas públicas, que seriam sempre necessárias, e há um consenso, independente da linha ideológica, que reservação de água e irrigação são vitais para o Estado.
Muito obrigada, secretário. Bom dia, bom trabalho para o senhor.
Eu que agradeço sempre a oportunidade, sempre à disposição, e é um prazer estar com vocês.